Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Hoje estamos aqui para conversar a propósito do livro Dona Filipa de Bragança, Lutar pela Restauração da Monarquia no Portugal, de Salazar. É um livro assinado pelo Paulo Drummond Braga, é ele o meu convidado de hoje. Aliás, Paulo, seja bem-vindo aqui às Madragoas e à Rádio Amália. Obrigado por teres aceitado o convite. Antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava muito que te apresentasses ao público da Rádio Amália. Vamos a isso.
Boa noite, chamo-me Paulo Drummond Braga, sou investigador, historiador estou aqui por causa deste meu livro, que foi o resultado da minha mais recente investigação como historiador.
Quanto tempo demorou esta investigação?
Demorou aproximadamente um ano.
E antes desta investigação, que outras investigações já fizeste ao longo da tua carreira enquanto investigador?
Fiz bastantes investigações, escrevi várias biografias de figuras ligadas à Casa Real Portuguesa, nomeadamente esta, não é? E exatamente antes desta tinha feito a biografia de uma outra figura, Dom Duarte Nuno de Bragança, que precisamente era irmão de Dona Filipa de Bragança, pai do atual Duque de Bragança.
É difícil ser investigador em Portugal?
tem algumas dificuldades, mas acaba por ser muito interessante e acaba por ser fascinante.
Compensa?
Compensa, sim, compensa.
Disseste que esta tua investigação durou mais ou menos um ano. Um ano a fazer exatamente o quê? Ou seja, qual é que é o início do processo? Para nós que somos leigos, não percebemos muito bem como é que isto começa, mas deve seguir uma ordem, não é? Portanto, escolheste o tema,
basicamente. Escolhi o tema.
Quais foram os passos seguintes?
Escolhi o tema, procurei documentos, procurei testemunhos orais, sobretudo encontrei muitos documentos escritos que me foram extremamente úteis. E é assim, depois passa-se à escrita, não é? A escrita às vezes acompanha a própria investigação, porque hoje em dia com os computadores isso é muito mais fácil e torna-se, a tarefa do investigador torna-se muito mais fácil, portanto...
Nota-se mesmo a diferença em relação a uns anos atrás?
Nota-se bastante, sim, nota-se. É muito mais fácil, sim.
E a propósito deste tema, foi fácil encontrar informação?
Foi fácil encontrar a informação porque eu já conhecia relativamente bem o tema e a figura em causa, devido à investigação que fiz no livro anterior que já referi, a biografia de Dom Duarte Nuno de Bragança, que era irmão de Dona Filipa.
Essa outra investigação já tinha dado pistas?
Exatamente, já tinha dado pistas, nem mais, é isso mesmo. Portanto, havia um conjunto de cartas que a Dona Filipa tinha escrito ao Salazar e que eu encontrei já nessa investigação anterior. E apercebi-me imediatamente da relevância e da importância desta figura e que daria claramente um outro livro, não é? E daí ter-me abalançado a este.
E aqui está ele. Já o apresentei, mas vou dizer de novo o título. Dona Filipa de Bragança, Lutar pela Restauração da Monarquia no Portugal de Salazar. O autor é o Paulo Drummond Braga, meu convidado desta noite das Madragoas. É uma edição da Esfera dos Livros e está na hora de sabermos, com mais detalhe, quem é que é afinal esta mulher? Quem é que é Dona Filipa de Bragança?
A Dona Filipa de Bragança era neta do rei Dom Miguel e irmã de Dom Duarte Nuno, que foi pretendente ao trono de Portugal durante a maior parte do século XX. Tratou-se de alguém que desde cedo se empenhou em que a monarquia fosse restaurada em Portugal, naturalmente na pessoa de seu irmão, o referido Dom Duarte Nuno. E foi uma das pessoas que mais lutou para isso e, embora não o tenha conseguido, se não o conseguiu, não foi por falta de empenho e de esforço, porque era uma mulher muito forte, muito determinada, muito voluntariosa e que claramente se empenhou nessa causa.
Ela que não vivia em Portugal?
Ela viveu em Portugal só a partir de 1946. Os primeiros anos de vida foram passados na Áustria e na Alemanha.
Tinha que idade quando veio para Portugal?
Quando veio para Portugal tinha 41 anos.
Ok, então os primeiros anos de vida foram passados...
Foram passados na Áustria e na Alemanha, porque por lei os parentes dos antigos reis de Portugal estavam impedidos de residir em Portugal. Essa legislação veio a ser alterada posteriormente, mas ainda antes dela ser alterada, ela passou a viver em Portugal em 1946. E eu estou convencido que ela conseguiu vir viver para Portugal em 1946, graças ao contacto que começou a ter com Salazar nas, em algumas visitas que fez anteriormente.
Porquê que isso acontecia? Qual é que era o motivo dessa legislação?
A legislação era uma legislação que já remontava ao século XIX, quando o Dom Miguel perdeu o trono em 1834, e depois, mais tarde, em 1910, quando a República foi proclamada, a legislação foi novamente confirmada. E achava-se na época que era normal, e isso aconteceu também noutros países, que era normal os parentes dos reis de Portugal, ou noutros casos seria de outros reis, não viverem no, nos sítios onde tinham reinado. De certa forma, para não haver ali em torno deles digamos assim, um certo culto, não é? Que poderia animar os monárquicos. No sentido de uma restauração. Essa legislação veio a ser revogada nos anos 50, mas, como eu disse, em 1946, Dona Filipa já está a viver em Portugal. E eu acredito que ela tenha conseguido essa autorização direta do próprio Salazar.
E depois fica em Portugal até ao final da vida?
Fica em Portugal até ao final da vida, exatamente. Ela vai viver, vive em Lisboa, primeiro vive ainda em algumas zonas de forma provisória no distrito de Coimbra, mas depois fixa-se em Lisboa e só no fim da vida é que irá viver depois para o Algarve, para uma casa que ela tinha em Ferragudo. Mas a maior parte da vida em Portugal é passada em Lisboa. Ela tinha uma casa arrendada ali na zona do Alto São João, por ali assim, Rua Pai Pérez Correia.
E Dona Filipa viria a morrer em?
Em 1990. Ela morreu em 1990, já com 85 anos de idade e, naturalmente, já numa conjuntura completamente diferente da história de Portugal. A partir de determinado momento, ela convenceu-se claramente que a monarquia não iria ser restaurada, não é? E evidentemente, os últimos anos de vida são passados numa descrição muito grande e num afastamento tudo, daquilo que ela dizia, que estava afastada da vida pública completamente.
Como é que era a relação de Dona Filipa de Bragança com os portugueses? Qual é que era a opinião dela a propósito dos portugueses?
Ah, ela tinha sempre uma boa, dizia sempre bem dos portugueses e tinha sempre boa opinião dos portugueses, porque isso também fazia parte, no fundo, daquilo que foi a grande causa da sua vida, que foi a restauração da monarquia. Portanto, pelo menos ela teria que dizer que gostava bastante dos portugueses e do povo português. Não há muitas informações a esse respeito, mas convenço-me disso.
Falamos hoje sobre esta figura, Dona Filipa de Bragança, apresentada neste livro pelo Paulo Drummond Braga, que é, aliás, o meu convidado desta noite das Madragoas. Vamos continuar a conversa a propósito deste livro, obviamente, ao longo desta noite, mas temos também de ouvir alguns fatos. Gostas de fado, Paulo?
Gosto, não tenho nenhuma preferência, mas...
Não tens nenhuma preferência, mas...
Mas pode ser, por exemplo, da Amália, não é? Já que estamos Amália, na Rádio,
claro.
Amália.
Rádio Amália, claro. Ouvir Amália, ouvir Amália. É obrigatório. E vamos começar por ouvir Amália Rodrigues, então, neste Espelho Quebrado.
Tão firme mas a sua passagem em vidro recortada no lago a minha imagem descrava. Oh, líquido cristal dos meus olhos sem ti, em vão vendaval pedi para que se quebrasse o espelho que me é luta e me ficasse a face enxuta. Ai, meus olhos sem ti.
Por uma lágrima tua, que alegria.
De Espelho Quebrado, também este Lágrima, de novo Amália Rodrigues, numa noite em que eu converso com Paulo Drummond Braga, convidado desta noite das Madragoas, veio apresentar-nos o livro Dona Filipa de Bragança, Lutar pela Restauração da Monarquia no Portugal, de Salazar. E que, como é que, tu já começaste a falar um bocadinho sobre isso, mas eu gostava que desenvolvesses mais, como é que começa afinal essa relação de Dona Filipa de Bragança com Salazar, como é que foi o primeiro contacto e como é que depois isso viria a influenciar a própria ação da Dona Filipa de Bragança?
Pois, esse é um assunto extremamente importante, extremamente relevante. Dona Filipa de Bragança vem a Portugal pela primeira vez nos anos 30, ainda que vem com uma tia, e encontra-se, nessa primeira vez, encontra-se com o Salazar. Esse primeiro encontro poderá não ter sido muito relevante, mas depois ela virá novamente em 1940 nas comemorações centenárias, as comemorações da Fundação e da Restauração de Portugal promovidas pelo Estado Novo, e aí ela é convidada oficial do próprio Estado português em representação da família de Bragança. Fica alojada no Palácio de Queluz, portanto tem um tratamento à altura daquilo que se achava que era a sua situação, portanto como representante de uma família que tinha reinado em Portugal. Aí teve vários encontros com Salazar. Depois ela virá várias outras vezes até se fixar em Portugal, como eu disse, em 1946, e todas as vezes que ela vem a Portugal ela tenta encontrar-se com Salazar. Nem sempre o consegue, mas na maior parte das vezes consegue. Começa a haver claramente alguma proximidade. E Dona Filipa começa a perceber-se que se a monarquia vier a ser restaurada em Portugal, será pela mão de Salazar. Portanto, a opinião de Dona Filipa é que o Estado Novo, para sobreviver, teria que dar origem à monarquia, ou seja, o Salazar teria que patrocinar a restauração da monarquia. E isso seria feito, como eu já tinha dito, na pessoa de seu irmão, Dom Duarte Nuno. E ela vai se empenhar bastante que isso venha a acontecer. Ela encontrava-se com muita frequência com o Salazar, telefonavam-se, escreviam-se, e eu encontrei as cartas que ela escreveu a Salazar e que estão na Torre do Tombo, no espólio do antigo ditador, e dão-nos uma ideia muito clara dessa proximidade, dessa relação, que se tornou uma relação de uma amizade muito forte, e que eu estou convencido, embora não possa dar certezas ou não possa garantir isso, eu estou convencido que ela se terá acabado por apaixonar por Salazar, mesmo que não se tenha apercebido disso.
Aliás, há aqui um excerto de uma carta que aparece na contracapa, de uma carta que aparece na contracapa deste livro, e diz o seguinte: é uma carta de Dona Filipa de Bragança a Salazar, escrita em 1965. Gostei muito de estar consigo ontem à noite. Na verdade, já me sentia muito necessitada desta consolação, tanto assim que tive vontade de ficar calada para melhor gozar do bem-estar que sentia ali, naquele banco baloço tão bem conhecido e confortável, no seu jardim, ao seu lado. Isto, de facto, parece uma carta de uma apaixonada, não é?
Pois parece, uma carta de uma apaixonada. Como eu disse, há várias partes das cartas onde nós podemos... pelo menos podemos colocar essa hipótese de que Dona Filipa acabará por se ter apaixonado por Salazar. E como eu disse, pode até perfeitamente ter acontecido que ela não se apercebeu que a grande amizade se tinha transformado num outro tipo de sentimento. Mas eu pelo menos estou convencido que isso deve ter acontecido.
E esta amizade foi imediata? Salazar sempre esteve disposto a conversar e a falar com Dona Filipa de Bragança? Foi uma simpatia imediata? Essa a minha pergunta.
Poderá não ter sido imediata, mas okay. A partir do momento em que ela começa a vir a Portugal e depois a partir do momento em que se fixa, isso é algo que se torna mais visível, cada vez mais visível.
Dona Filipa, que tinha, e como já dissemos também ao longo desta conversa nas Madragoas, ela tinha também uma intenção. Ela queria convencer Salazar da monarquia, da solução monárquica para Portugal. E Salazar, ficou alguma vez perto de estar convencido?
Eu penso que não, eu acredito que não. Eu acredito que o Salazar contou sempre com o apoio não de todos os monárquicos, porque por vezes se diz que é de todos os monárquicos, mas isso não é verdade. Ele contou com o apoio de muitos monárquicos, tal como contou com o apoio de muitos republicanos, de católicos, de antigos políticos da Primeira República. Portanto, um conjunto de pessoas que o apoiou para dar origem ao...
Quando falamos, desculpe interromper-te, Paulo, mas quando falamos de Estado Novo e de Salazar, algumas pessoas podem achar que o grupo de apoiantes ou o grupo que de alguma maneira manteve ou ajudou a manter Salazar no poder fosse um grupo homogéneo. Mas
não era
bem diferente.
Sim. Politicamente e ideologicamente eram todos muito diferentes. E como eu estava a dizer, portanto, encontramos alguns monárquicos. Monárquicos esses que, evidentemente, que esperavam e desejavam que a monarquia pudesse vir a ser restaurada. Eu penso que o Salazar nunca terá colocado essa hipótese... seriamente, porque ele achava que as coisas funcionavam, que o regime funcionava bem da maneira que funcionava, e depois também se houvesse um rei ele não o poderia, entre aspas, despedir, não é? Como fez, por exemplo, com um dos presidentes da República, o Craveiro Lopes, que só cumpriu um mandato porque começou a levantar alguns problemas, e portanto isso nunca poderia acontecer com a monarquia. E também não sabemos até que ponto, embora tenhamos algumas suspeitas, não sabemos até que ponto é que ele achava que o Dom Duarte Nuno iria ser um bom rei, não é?
Ele simpatizava com o Dom Duarte Nuno?
Eu não tenho bem a certeza, eu penso que ele não simpatizava muito com o Dom Duarte Nuno. Eles nunca se encontraram em privado, encontraram-se sempre em público. E eu penso que ele tinha algumas reticências em relação à capacidade do Dom Duarte Nuno de vir a ser um bom rei. Inclusive, há um momento em que ele diz que não é difícil ser rei, agora é difícil ser um rei restaurador, não é? E isso era uma questão que ele, uma reticência que ele colocava.
O que ele queria dizer com rei restaurador?
Um rei que, no fundo, se a monarquia fosse restaurada, era muito diferente ser rei numa situação dessas do que ser um rei numa continuidade, não é? Uhum. E se a monarquia fosse restabelecida, Dom Duarte não teria, de facto, sido um rei com esse sentido de um rei restaurador, não é? Se tivesse sido possível, talvez o Salazar... se isso fosse possível dessa forma, talvez se a Dona Filipa pudesse ter sido reinante, talvez aí o Salazar tivesse. Mas isto é apenas uma brincadeira.
E Dona Filipa percebeu-se dessas reservas percebeu-se dessas reservas de Salazar?
Eu penso que sim, que se apercebeu dessas reservas e a partir de um determinado momento, a partir dos anos 60, torna-se muito claro também uma outra coisa, que a Dona Filipa começa a ter um grande empenho em que o Salazar conheça os três filhos do Dom Duarte Nuno, Dom Duarte Pio, Dom Miguel e Dom Henrique. E de facto, o Salazar vai conhecer os três filhos do Dom Duarte Nuno, e eu penso que talvez a Dona Filipa tivesse mudado de ideias no sentido de tentar convencer Salazar a que a restauração da monarquia se fizesse não com Dom Duarte Nuno, mas com Dom Duarte Pio, o seu filho mais velho, não é? Que é o atual Duque de Bragança, como sabemos, não é? Isso também não aconteceu, mas eu penso que talvez a Dona Filipa tivesse essa ideia. Que tivesse amadurecido essa ideia e, portanto, daí o seu empenho em que o Salazar o conhecesse e que o recebesse, e isso aconteceu várias
Paulo,
vezes.
E achas que Salazar deu algumas esperanças a Dona Filipa nesta restauração da monarquia?
Eu acho que ele dava esperanças, deu esperanças a Dona Filipa e deu esperanças aos monárquicos sempre, de certa forma.
Fazia parte do jogo.
Fazia parte do jogo, de certa forma, para os ter sempre ao seu lado. Há uma carta em que ele escreve ao Marcelo Caetano, em 1957, que é muito clara quando ele diz que não devemos fazer profissão de fé republicana 100%, quer dizer, devemos deixar abertas as portas a tudo, inclusivamente deixar abertas as portas à restauração da monarquia, mesmo que não o queiramos fazer, portanto, porque isso faz com que os monárquicos estejam do nosso lado. Portanto, este jogo que o Salazar faz é um jogo que, de facto, é feito para que ele tenha os monárquicos sempre do seu lado, e claro, e a própria Dona Filipa também, que esteve sempre do lado de Salazar. Isso é muito claro e muito evidente.
Dona Filipa de Bragança, não é com ela que conversamos, não é possível estar aqui à conversa com Dona Filipa de Bragança, mas é possível estar a falar com o autor deste livro. Paulo Drummond Braga veio aqui então às Madragoas para nos falar sobre esta edição bem recente, que fala sobre essa luta pela restauração da monarquia no Portugal de Salazar. É uma edição da Esfera dos Livros. Já lá vamos a mais conversa. Temos também de ir temperando esta conversa com fados, e vamos a isso. Vamos ouvir este Medo, de Amália Rodrigues.
Dorme à noite comigo, é meu segredo, mas se insistir, ai lhes digo, o medo mora comigo, o medo mora comigo, mas só o medo. E cedo porque me embala, num vai-vai de solidão, é com silêncio que fala, estala e nos perturba a razão, thank you. gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Oh, ao pé da ponte do
a tua
depois de medo, também povo que lavas no rio, numa noite em que eu converso aqui nas Madragoas com Paulo Drummond Braga, autor do livro Dona Filipa de Bragança. É sobre esta figura que estamos a falar, além dessa proximidade com Salazar, que outras formas Dona Filipa encontrou para tentar restaurar a monarquia em Portugal?
Ela tentou desde muito cedo que houvesse uma dinâmica dos monárquicos em Portugal, uma dinâmica do movimento monárquico. Vários documentos nos provam isso. Ela tentou que os monárquicos estivessem organizados, tentou que os monárquicos tivessem meios para comunicar, de certa forma, aquilo que eram os seus objetivos, através da imprensa, por exemplo. Nem sempre as coisas se fizeram naturalmente da forma que ela desejaria, mas nós temos vários exemplos disso. E já perto do fim da carreira política de Salazar, em 1967, ela vai ter uma grande vitória a nível simbólico, que foi quando conseguiu a translação para Portugal dos restos mortais do seu avô, Dom Miguel, e da sua mulher, Dona Adelaide. Isso para ela foi extremamente importante, os restos mortais do seu avô estarem em Portugal, e isso foi também aproveitado como um momento de grande propaganda por parte do ideal monárquico. Claro que não passou disso, mas a Dona Filipa empenhou-se bastante que isso acontecesse. E inclusivamente ela até achou que devia haver a esse propósito programas de televisão, programas de rádio, onde se falasse da figura de Dom Miguel, que era o seu avô, pelo qual ela tinha uma imensa consideração e respeito e admiração.
Como é que era a personalidade de Dona Filipa de Bragança? Como é que podes descrever esta mulher? Já sabemos que era muito interessada por política, não é?
Exatamente, muito interessada por política, não só política portuguesa, mas também política internacional. Nós encontramos nas suas cartas muitas, muitas referências a assuntos. Durante a Segunda Guerra Mundial esteve muito interessada pelo que ia acontecendo, depois nos anos 60, interessada também por muitas questões da atualidade, preocupada com aspectos como, por exemplo, a invasão da Hungria pelos soviéticos em 1956. Depois, por outro lado, era uma mulher muito forte, muito determinada, muito empenhada, muito voluntariosa, não gostava de ser contrariada. Era uma mulher, seguramente foi uma mulher muito interessante, porque tinha uma personalidade muito forte e uma personalidade muito rica.
Já sabemos, disseste logo no primeiro bloco desta conversa, digamos assim, que os anos da democracia não foram anos fáceis para Dona Filipa de Bragança. Ela percebeu assim, ou seja, logo depois do 25 de Abril, ela percebeu que era, então, ainda mais difícil implantar a monarquia, restaurar a monarquia em Portugal. Mas como é que foram esses anos intermédios, depois da morte de Salazar e antes do 25 de Abril? Ou seja, basicamente, como é que foi a relação de Dona Filipa de Bragança com o Marcelo Caetano?
A Dona Filipa de Bragança conhecia o Marcelo Caetano há muito tempo. Conhecia-o desde 1940, daquela tal vez que ela esteve em Portugal a representar a Casa de Bragança. Depois trocaram algumas cartas também. E quando o Marcelo Caetano sobe ao poder, eles ainda trocaram alguma correspondência, que também se encontra na Torre do Tombo. A correspondência depois abruptamente cessou. Cessou muito, muito rapidamente e eu não consegui perceber exatamente o que é que aconteceu, embora tenha algumas suspeitas, porque a Dona Filipa começou a achar que o Marcelo Caetano tinha traído a herança de Salazar, de certa forma, portanto, por outras fontes eu apercebi-me disso, que de facto ela achou que o rumo que o Estado Novo estava a tomar depois do desaparecimento político e mais tarde do desaparecimento físico de Salazar não era um rumo, era exatamente o oposto daquilo que ela achava e, portanto, inclusivamente alguém me disse, uma das testemunhas com quem eu falei, me disse que ela tinha passado a considerar o Marcelo Caetano um traidor à herança de Salazar. Ela é inclusivamente nesse momento que ela se fixa quase permanentemente numa casa que tinha no Algarve, em Ferragudo, que foi a casa onde ela acabou por vir a morrer em 1990, já numa conjuntura completamente diferente da história portuguesa, como sabemos. De qualquer forma, uma coisa interessante que também posso acrescentar é que ela, apesar de tudo, ela, depois do 25 de Abril, uma das coisas que nós sabemos é que ela votava, não é? Que poderíamos pensar que não era muito expectável, mas isso acontecia, ia votar com a sua governanta, aproveitando as horas de menos afluência às urnas, à hora do almoço, mas isso também, de certa forma, também é uma prova de que nunca se deixou, continuou sempre a interessar-se por tudo, inclusivamente pela vida política.
Estamos a entrar na reta final desta conversa, recordo que tenho estado a conversa ao longo desta noite nas Madragoas com o Paulo Drummond Braga, autor do livro Dona Filipa de Bragança, Lutar pela Restauração da Monarquia no Portugal de Salazar, tendo em conta que fizeste esta investigação e outras, certamente que tens algumas ideias a propósito da luta monárquica em Portugal no século XX, e eu gostava que partilhasses algumas delas comigo e com os ouvintes. O que é que falhou na luta monárquica, se é que alguma coisa falhou? Por vezes as circunstâncias são tão fortes que não se consegue mesmo ultrapassá-las, mas não sei, diz-me tu.
Pois, como eu tinha dito há bocado, muitos monárquicos apoiaram o Estado Novo achando que isso seria o caminho para a restauração da monarquia. Outros não o fizeram. E logo desde o início nós temos monárquicos que não se reviam naquela situação.
E essa, se calhar, é logo uma característica do movimento monárquico, ou seja, a falta de unidade.
Exatamente, a falta de unidade. Nós notamos claramente uns que são a favor, outros que são contra. Havia uma organização chamada Causa Monárquica que fazia muito pouco pelo movimento monárquico, na minha opinião. Aliás, até havia monárquicos que diziam, ironicamente, que era uma causa sem consequência, não é? Porque, de facto, a sua atividade era uma atividade muito reduzida. E, de facto, essa questão da divisão dos monárquicos foi um problema que logo à partida nós podemos considerar. E depois, de facto, também nunca houve propriamente assim um grande clima para isso acontecer, não é? Porque, como eu disse, o Salazar também não esteve muito interessado que isso viesse a acontecer, porque poderia, de certa forma, até recear pelo seu próprio futuro político, não é? Mas eu acho que é fundamentalmente uma questão de desunião, uma questão de desorganização por parte do movimento monárquico que também, muitas vezes, também não era muito conhecido e não fazia por isso, não conseguia chegar ter grande impacto, não tinha qualquer impacto na maior parte da opinião pública, penso eu.
Achas que um dia Portugal pode vir a ser uma monarquia outra vez?
Olha, António, isso não sei, é um bocado difícil de dizer, eu gostava de... Não gostava de manifestar aqui muitas quais são as minhas convicções pessoais a esse respeito, mas não sei. Acho difícil, para ser sincero, acho difícil. Acho isso muito pouco provável que venha a acontecer. Não estou a dizer que é bom ou que é mau, estou a dizer que acho pouco provável.
Nunca se sabe, mas nunca se sabe.
Nunca se sabe, é verdade, nunca se sabe.
O que sabemos, isso é certo, é que falámos sobre esta figura, Dona Filipa de Bragança, este, aliás, o nome do livro do Paulo Drummond Braga, Lutar pela Restauração da Monarquia no Portugal de Salazar. Bem interessante este livro, é uma edição da Esfera dos Livros, fica, aliás, como sugestão literária desta noite nas Madragoas. E terminamos a ouvir Amália Rodrigues. Ficámos por Amália Rodrigues. Eu ainda tinha a ideia de que poderíamos ouvir outra voz aqui nas Madragoas ao longo desta noite de hoje, mas ficámos por Amália, aliás, a voz que dá nome a esta rádio, e vamos terminar com este Que Deus Me Perdoe. Deixamos então esta proposta para o final destas Madragoas e relembro de novo o nome do livro, Dona Filipa de Bragança, Lutar pela Restauração da Monarquia no Portugal de Salazar. O autor foi uma convidada de hoje, o Paulo Drummond Braga.
A minha alma fechada se pudesse mostrar, e o que eu sofro calada se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegria, quanto choro a cantar.
que Deus me perdoe. Se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, e nada me dói. Se é, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Quando canto, não penso no que a vida é de má, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer, na verdade, e a sonhar. Que tudo é felicidade e tristeza não há. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, e nada me dói. Se é, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe.